E nesta quarta-feira será realizada uma audiência pública para debater a proposta da Comissão Especial que analisa o projeto que cria novas regras para aquisição e circulação de armas de fogo no Brasil.
A iniciativa é do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina. O projeto define as condições para a compra, como ter no mínimo 21 anos, apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, ter atividade legal e não ter antecedentes criminais ou ser investigado pela polícia por qualquer crime.
E para repercutir o projeto que vai facilitar a venda de armas no Brasil, nós convidamos o coordenador de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani. Bom dia, Bruno. É um prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, Bruno, eu sei que é bastante polêmica, né, essa proposta e que vai ser discutida numa audiência pública. Tenho certeza que vai ser uma audiência pública bem concorrida, né? O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dá conta que 53 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no ano passado. E em 71% dos casos, as mortes foram por arma de fogo. Você acredita, Bruno Langeani, que a flexibilização das regras do porte de arma poderá piorar esse cenário?
Olha, certamente. Num país como o nosso, que a esmagadora maioria das mortes são provocadas por arma de fogo, trazer mais armas, facilitar esse acesso à arma e principalmente a volta da possibilidade de civis andarem armados, vai aumentar bastante a letalidade da violência do nosso país.
E você acha que esse projeto, porque ele não vai precisar, né, assim, comprovar a efetiva necessidade da arma de fogo, como exige hoje o Estatuto do Desarmamento? Esse é um ponto polêmico. O que, que você acha? Quais são os argumentos contra a flexibilização das regras atuais?
Então, já há diversos estudos comprovando que quanto mais armas em circulação, maior o número de homicídios. E esse projeto ele vem com uma defesa que é bastante questionável de que um cidadão sozinho com uma arma na cintura vai ser capaz de prover a sua própria segurança. Então a gente troca uma lógica do Estatuto do Desarmamento, que é uma lei abrangente de controle de armas, que a premissa é uma premissa de desenvolvimento da segurança pública, para uma lógica do cada um por si, do direito individual. Isso é muito ruim para a segurança pública e um movimento que o Sou da Paz tem feito é promover mais debate sobre esse assunto, porque, infelizmente, a Comissão Especial está reduzindo o debate com relação a esse projeto de lei. A Comissão Especial tinha previsto 6 audiências públicas para serem realizadas em todo o Brasil, e isso foi reduzido para apenas uma audiência pública, que será na quarta-feira. E aí o Sou da Paz protocolou a semana passada para o presidente da Câmara e para o presidente da Comissão, o deputado Marcos Montes, uma carta com vários especialistas em segurança pública, autoridades de segurança pública, que pedem a rejeição desse projeto de lei, que vai ser muito ruim para o Brasil. Então, quem assina essa carta, além do Sou da Paz, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou o anuário, que é uma instituição muito respeitada com relação à segurança pública, o Luiz Eduardo Soares, que é ex-secretário nacional de Segurança Pública, a gente já tem 2 secretários estaduais também assinando e endossando essa carta, porque se esse projeto for aprovado, será muito ruim, de fato, para a segurança. A gente vai estar, ao invés de avançar em termos de controle de armas, a gente vai estar retrocedendo. E por que isso? Porque mesmo os requisitos que o deputado tem chamado a atenção, eles são requisitos mais flexíveis do que os que existem hoje. E, além disso, a obrigatoriedade de quem tem arma de passar por exames periódicos para renovar esse registro, essa licença para ter arma em casa, ele seria abolido pela proposta do deputado Peninha Mendonça. Então, é um projeto de lei que tem quase 100 artigos e que foi muito pouco debatido e que tem um apoio muito grande da própria indústria de armas que, ao nosso ver, é o único beneficiado da aprovação desse projeto de lei.
Você acha, então, Bruno, que foi a indústria de armamento que fez o lobby aí para fazer essa mudança?
Olha, está muito claro isso, Isabel, porque das 19 vagas preenchidas dessa comissão, 10 foram ocupadas por deputados que foram financiados pela indústria. E aí, para dar apenas um exemplo, se a gente pega, por exemplo, a bancada do PSD na Câmara, essa bancada tem dezenas de deputados, só que não coincidentemente, foram escolhidos para representar esse partido na comissão aqueles que foram financiados pela indústria. Então, quando você vai olhar de todos os partidos, a indústria acabou ocupando praticamente todas as vagas dessa comissão, e não é por outro motivo que esse trâmite está bastante acelerado e que as oportunidades de debate estão sendo ceifadas por esses deputados, que inclusive ocupam não só a presidência dessa comissão como deputado Marcos Nunes, mas a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência também são ocupados por parlamentares que receberam recursos da indústria. Então isso é muito ruim para o país, eu acho que inclusive ruim para a própria imagem da Câmara dos Deputados, num momento em que a gente está discutindo bastante essa questão de financiamento de campanha, né? É um debate que está na própria Câmara, é um debate que está no Supremo Tribunal Federal, e a gente não pode, obviamente é legítimo que as empresas tenham um espaço para se manifestar, mas eles não podem monopolizar esse debate, que é um debate eminentemente de segurança pública e de qualidade de vida da população.
Estamos conversando com o coordenador de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani. Bruno, fala agora sobre a entrega voluntária de armas de fogo, que atingiu o pior nível no ano em que a campanha, agora em 2014, ele atingiu o pior nível do ano, né, desde que a campanha foi lançada. De mais de 330 mil armas recolhidas em 2004, a quantidade caiu para 11 mil nos 9 primeiros meses deste ano. Em contrapartida, dados de registro de novas armas por pessoas físicas apontam uma tendência crescente no rearmamento da população. Como é que você analisa esse cenário?
Olha, acho que primeiro vale a gente fazer um destaque que o Estatuto do Armamento ele não trata só de campanha de entrega voluntária de armas. Esse é um primeiro ponto. De qualquer maneira, a gente tem assistido essa redução do número de entrega voluntária de armas, que é muito ruim, e a gente avalia que isso se deve à falta de grandes campanhas na mídia, né? A última grande campanha que o governo federal fez para divulgar essa iniciativa foi em dezembro de 2012, então a gente está praticamente há 2 anos sem ter nenhuma informação na imprensa, divulgação dessa campanha. E aí, obviamente, a população tem um desconhecimento com relação a esse assunto e, por isso, as entregas de armas caem. Mas, de qualquer maneira, a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, onde o Sou da Paz está, a própria Prefeitura de São Paulo tem iniciativa de ela fazer divulgação e ela estruturar uma base, bases de entrega voluntária de armas para a população. A campanha ela é muito positiva por 2 motivos. Primeiro, ela retirando essa arma de dentro das casas, essa arma do cidadão que o cidadão tem em casa, interfere bastante nesses crimes banais, nessas brigas de vizinho, nesses conflitos entre família e consegue reduzir o número de homicídio. A outra grande questão que a gente assiste que é essas armas dos cidadãos, elas, em grande parte das vezes, elas acabam sendo desviadas para o mercado ilegal. Então, você ter esse canal fortalecido, uma campanha ampla de divulgação sobre essa iniciativa, ela possibilita que essa arma que está em casa e que muitas vezes as pessoas não querem ter mais porque foi uma arma herdada, porque ninguém sabe manusear, que ela possa chegar para o Estado e ser destruída antes que outras pessoas mal intencionadas coloquem as mãos nessas armas. Então, é muito ruim que essa campanha esteja sem divulgação, porque ela é uma política pública bastante barata e eficiente para a redução da violência.
Agora, Bruno Langeani, você falou que desde 2012 não há uma campanha institucional sobre o desarmamento. O que, que você acha que houve? Na sua avaliação, o governo se desmobilizou e deixou em segundo plano este assunto?
Claramente, está faltando uma prioridade do governo federal, que é quem toca essa campanha, mas eu acho que também carece de iniciativa dos próprios governos estaduais, porque quando eu digo que não houve campanha, estou falando de campanha de mídia, mas a campanha de desarmamento, ela é permanente. Então, qualquer ouvinte que estiver agora escutando esse programa, pode entrar no site entregue-sua-arma.gov.br e ver os locais de entrega de arma e pode entregar a qualquer tempo a arma que ela tem em casa, munições, etc. Então, houve essa desmobilização por parte do governo federal, mas a gente precisa que nesse tema haja uma coalizão de forças, porque o próprio governo federal é ele quem paga a indenização, é ele quem tem a infraestrutura do sistema que recebe armas, mas os governos estaduais e o governo municipal, como eu mencionei aqui, a Prefeitura de São Paulo, são muito importantes porque são eles que estão mais presentes no território. Então, quando um governo estadual entra com força na campanha, ele pode abrir todas as delegacias do Estado, ele pode abrir batalhões da Polícia Militar do Estado, aumentando o número de postos e deixando essa entrega mais facilitada para o cidadão. Quanto mais próximo o posto estiver do cidadão, mais fácil a gente consegue convencer essa pessoa de não ter essa arma em casa, não trazer esse risco para a sua família.
Agora, Bruno, além de ter diminuído, né, o número de armas que foram recolhidas, né, até o Sérgio lembrou aqui de 330 mil para 11 mil, os registros de novas armas para civis saltou de 3 mil em 2004 para 18 mil em 2012. Quer dizer, a população está muito mais armada, né? O que está acontecendo? O que você acha? Que você atribuiria esse movimento em direção às armas e não o contrário?
Olha, eu acho que as coisas estão interligadas. Quando a gente não faz a campanha de mídia sobre a campanha de desarmamento, elas são campanhas que falam sobre o risco de você ter arma em casa. Então, não ter informações como essa, informações públicas sobre esse tema, eu acho que contribui para esse aumento da demanda de armas, de pessoas que querem comprar armas. De qualquer maneira, eu acho que vale a gente problematizar que, apesar de a gente estar numa curva de aumento de número de registro de arma por civis, a gente está com números muito menores diante da lei do desarmamento, né? Diante do Estatuto do Desarmamento. Isso se deve principalmente porque a gente hoje tem requisitos mais objetivos para conceder essa autorização para uma pessoa ter arma, e requisitos bastante razoáveis. Se espera que quem quer ter arma não tenha antecedentes criminais, que passe periodicamente por testes técnicos, por testes psicológicos. Então, isso é bastante importante, é importante a gente chamar a atenção para esses critérios, para a gente garantir que...
Caiu a linha.
Caiu, né? Infelizmente, ele estava comentando aqui que os critérios que estão sendo discutidos para que as pessoas possam ter arma em casa estão, assim, muito flexíveis, né? Estão mudando muito aí. De repente, a população pode voltar a se armar, como nós mesmos mencionamos aqui, que os registros de armas para civis saltou de 3 mil em 2014, em 2004, né, Sérgio, para 18 mil em 2012. E as pessoas estão se armando mais. Por quê? Porque o governo se desmobilizou, deixou em segundo plano a campanha de desarmamento. E o que acontece é que este assunto está em pauta aqui na Câmara dos Deputados, lembrando que na próxima quarta-feira será realizada uma audiência pública para debater a proposta de uma comissão especial que analisa o projeto que cria novas regras para aquisição e a circulação de armas de fogo no Brasil. Nós não conseguimos, não é?
Não.
Marquinho, que é o nosso produtor, não conseguiu de novo fazer o contato com Bruno Langeani. Ele é do Instituto Sou da Paz, ele é o coordenador de Sistema de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz. Mas deu para o ouvinte aí sentir bastante esta situação e vamos saber aí na próxima audiência o que pode acontecer, já que, né, esse assunto volta à pauta e pode ser votado agora em dezembro. Haverá aí uma sessão que pode voltar para o plenário e ser votada essa mudança no Estatuto do Desarmamento.